selvagens, eu sou o Max Tavares e estou em São Paulo e tô na companhia dele.
Nando Alves no Inferno da Terra aqui.
E quarentenada também em São Paulo.
Eu sou a Hades e eu voltei a fazer crochê. Eu tô entediada, gente, é quarentena.
E também ele,
que está no Canadá, o Goldael, mas que parece que tá em Salvador, porque o sol brilhou aqui, hein?
É verdade, ele mandou uma foto esses dias que a gente ficou tipo, ué? Você tá na Bahia, amigo? Que praia é essa?
É verdade, é verdade.
Ah, o sol faz visita de vez em quando aqui. Ele dá um rolê, passa as férias.
Ele foi espertinho, né? Na foto, na legenda, ele colocou assim, de volta para casa. Alguma coisa nesse sentido. E aí eu fiquei pensando que tinha voltado pra Bahia, mas não. É, na verdade, a Bahia foi até o Canadá. É isso, né, Godel?
Exatamente. A Bahia veio aqui passar as férias.
É, porque aqui a coisa não anda muito bem. Mas hoje, trouxemos esse episódio para ler os comentários de vocês, aquele momento tão bacana em que a gente lê o que vocês mandaram pra gente, as ideias, as dúvidas e todas essas coisas. É um momento legal que é pra gente poder ter esse contato mais próximo com o nosso ouvinte. E também vamos falar um pouco sobre o Savage On, nosso evento. Fazer um balanço de como foi, se foi, como foi bacana e tal. Um episódio autorreferenciativo, né? Já que foi um evento que a gente fez. É tipo o nosso video show, né? Um episódio meio video show, assim. Né? Porque o video show era um programa que fala dos programas da Globo. Então, esse episódio é um episódio que fala sobre o evento que a gente organizou. Mas o Godael.
Meta Savage Cast.
Isso, exatamente. O Meta Savage Cast. E também, por último e não menos importante, comentaremos sobre o episódio que vem por aí, o especial. Vocês já devem ter notado. Este é o 49. Depois do 49 vem o 50. E estamos tentando preparar algo especial para esse episódio. Mas segura aí a emoção que a gente já fala depois que voltarmos das subidas e descidas que essa vida nos dá. Muito bem, estamos de volta e nesse primeiro bloco a gente vai fazer aquele momento autorreferenciativo. A gente vai falar do nosso do evento que a gente fez faz algumas semanas, Savage On, né? O nosso evento online de Savage Cast para celebrar esse jogo que a gente tanto gosta, né? Acho que nada mais justo, pois ele teve a ideia e começou a articular, a gente meio que pegou ali no meio do caminho. Godael, conta primeiro pra gente aí como é que foi a ideia de fazer esse evento. E como é que foi cuidar dessa loucura de fazer um evento online?
Então, dizem que nada se cria, tudo se copia, né? Eu tava passeando, surfando pela internet, como diriam os mais antigos, e eu me deparei com esse evento que ia ser presencial, mas eles mudaram pra online por causa do Covid. E aí eu pensei, nossa, seria legal ter um evento assim só de Savage Worlds. Na verdade, esse evento era só de Savage Worlds, mas era na Inglaterra.
Que evento era esse? Qual o nome? Você lembra o nome do evento?
É aquele evento que tinha um cruzeiro, né? Não era esse que o pessoal jogava Savage Worlds no cruzeiro, não?
Não, esse teve. Esse foi em janeiro. Esse aconteceu.
Pô, perdi.
É, esse foi o Savage Cruise.
Gostei da ideia. Vamos agendar aí pro futuro. Era um cruzeiro de Savage Worlds.
Na verdade, o nosso vai ser nos camaratãs de Nando Alves. Lá na...
Catamarã.
Lá nos catamarã. O nosso vai ser.
Então, não foi esse, foi outro que ia ter lá na Inglaterra, eu não lembro o nome agora, e eles passaram para online, e eu falei, nossa, seria legal se a galera do Brasil tivesse, se a gente tivesse um evento assim. E aí eu postei no grupo lá, perguntando, e a galera se interessou. Só que, por causa de coisas da vida, eu acabei não marcando uma data, não indo para frente. Até que...
Mentira, você marcou e voltou atrás.
Exatamente, até que alguém postou lá, seria bacana se tivesse um evento agora e que a gente tivesse várias mesas acontecendo. Aí eu aproveitei a deixa e falei, não, vou botar uma data aqui, porque com data a gente trabalha, né? A gente não procrastina. Então eu marquei a data e aí comecei a entrar em contato com pessoas famosas do meio savage-wordístico brasileiro para que pudessem prestigiar o evento, porque... Tipo, falar, ah, Godael, grandes merda, não vou. Mas na hora que eu botei um bocado de nome lá, que a galera conhece, eu acho que deu uma ajuda. E o trabalho maior é ficar divulgando, porque o Facebook não ajuda muito em divulgação. Então, ir fazendo as imagenzinhas e cobrando das pessoas de vez em quando, muita gente mandava as coisas na hora, mas tinha gente que não mandava nas datas que eu pedia pra poder divulgar todo mundo junto. E aí...
Achei ofensivo.
Quem quem é sabe, não irei citar nomes, mas foram poucas pessoas.
Não sei quem fui.
Legal, e o evento rolou, teve quantas mesas, Godel, mesmo?
Foram 9 mesas, todas quase cheias. Muitas encheram, algumas ficaram com uma vaga ou outra abertas, mas era um total de 40 vagas e preencheram 36.
E teve gente que jogou nas duas mesas, né? Teve toda essa questão também, né?
Sim, sim. Pô, algumas pessoas só, porque assim, a gente deu preferência pra quem não jogou, pra quem já tinha jogado antes, só se tivesse vaga sobrando na hora da mesa. E aconteceu em algumas mesas e algumas pessoas jogaram em duas.
Uhum. E você, na verdade, você não narrou nada, né? Você só chegou a jogar em uma mesa no final do dia, né?
Isso. Eu pensei em narrar se não tivesse tantos narradores. Mas como já tinham 9, eu resolvi ficar de fora e ficar ali só nos bastidores.
Você brincou de Galvão.
Foi. Eu pensei nessa, eu tive essa ideia sensacional, né? Falei, vou ser o Galvão Bueno nas mesas de RPG. Vou ficar passeando pelas mesas, igual aquelas pessoas que ficam no evento presencial, olhando, piruando as mesas, indo de uma em uma e vendo o que é que tá acontecendo. Uhum. E eu pensei, vou fazer um stream disso, pra quem não pôde jogar, poder assistir as mesas. Só que, fazendo uma autorreflexão, foi uma merda essa ideia. Não funcionou, não é à toa que ninguém faz isso.
O Godel queria ser o chato do evento, Godel.
Exato. Eu queria levar os espectadores pras mesas, pra ver um pouquinho de cada um. Só que não funcionou primeiro.
Como se estivesse dando um highlight, assim, né? De uma cena ou de uma coisa assim, né?
Exatamente.
Uhum. E por que não funcionou?
Por diversos motivos. O primeiro, é meio confuso você pegar a mesa pelo meio, tipo, chegar lá com meia hora acontecendo e tentar entender o que é que tá acontecendo. Então você gasta muito tempo tentando entender o que tá acontecendo ali até se situar. Fica ruim de eu ficar conversando com o pessoal da stream enquanto a gente assiste o jogo dos outros, porque quem tá assistindo a stream fica ouvindo a minha voz e a voz do povo que tá jogando. E aí fica uma bagunça, ninguém entende nada. E terceiro, porque tinha gente jogando no Roll20, gente jogando no Fantasy Grounds e gente jogando só pelo Discord. Então eu tinha que ficar nessas multijanelas aí, mudando de uma pra outra pra tentar mostrar tudo o que tava acontecendo. E isso me deixou bem confuso, me deu dor de cabeça e foi uma agonia e eu resolvi cancelar isso aí. Próximos eventos, se tiver, eu pretendo pedir para que cada um dos narradores grave a própria mesa para que depois a gente possa liberar isso pra galera assistir. Mas minha ideia foi meio falha.
É, legal.
Fica aí de lição.
A gente já falou um pouco sobre jogar, eu também joguei uma mesa, eu joguei a do Jonathan Rubio. Foi legal, foi bem divertido, uma aventura meio Indiana Jones, meio Pup, tudo a ver com o Savage World. Mas o Nando e a Hades narraram no evento, né? Eu queria começar pela Hades, eu queria que você falasse um pouquinho da aventura que você narrou, Hades, e que me falasse um pouquinho das suas impressões de como foi participar do evento, como é que os jogadores reagiram, todo mundo que jogou, ou seja, você conhecia todo, primeiro, você conhecia todo mundo que tava na tua mesa, ou teve jogadores igual em evento que você pegou, que se inscreveram e você não conhecia?
Cara, eu acho que eu não conhecia ninguém da mesa.
Ótimo.
Começo por aí.
E como é que foi, então?
Cara, foi bacana, foi muito, tipo, mesa de evento mesmo. Eu, por motivos de eu não tenho mais neurônios sobrando por causa da quarentena, eu acabei narrando a mesa de Princesas Disney, que virou meio que minha queridinha. Primeiro porque essa mesa, eu costumo dizer que ela funciona meio a moda a caralha. Os jogadores têm um objetivo, eu tenho a noção de qual o cenário em que ele vai se passar de uma forma muito ampla, muito abrangente. Então, tipo, o que você me perguntar, tem tal coisa, eu vou olhar bem pra tua cara, eu vou cogitar se aquela ideia vai ser divertida e, dependendo totalmente da reação dos jogadores, do caminho que eles forem, é o que vai ter no cenário. Então, tipo, é uma mesa completamente versátil, que a galera me pede muito porque, afinal, Princesas Disney. Então eu peguei essa mesa, essa aventura, porque eu tenho uma familiaridade com ela já, e, cara, foi muito bacana. Eu sou suspeita pra falar porque eu adoro Princesas Disney, mas é o que eu tava conversando com um amigo meu, que eu acho bem interessante dessa mesa. Eu tenho a impressão, inclusive, de que algumas, pelo menos algumas das pessoas da mesa não se conheciam entre ela. E uma coisa que eu acho muito legal dessa ideia de pegar um personagem tão icônico é que você coloca, e principalmente um mundo tão icônico quanto tipo, o imaginário que a Disney cria, pessoas que nunca se viram na vida têm um repertório gigantesco de piadas internas uma com a outra. Então essa coisa dessa mesa das princesas tende a fluir muito bem em evento.
E rolou legal, assim, tipo, teve uma recepção boa dos jogadores que teve na mesa.
Sim, sim. A gente acabou atrasando um pouquinho, uma meia hora, quase passou da mesa, mas foi divertido. Eles conseguiram. O objetivo foi cumprido.
Esse fenômeno das mesas, teve um monte de gente que não terminou a mesa, né, no evento. Teve que depois continuar. Inclusive, usaram até o servidor pra terminar a aventura. Aconteceu isso com você, não foi, Nando?
Foi sim. Eu, diferente da Adi, eu acabei optando por criar uma aventura pro evento, né, e tal. E ao mesmo tempo, também colocou como ela, né, usar alguns elementos que eu já tinha usado antes, né, alguma outra mesa e tal. Algumas cenas ou algumas ideias. E aí, a mesa não terminou e meio que... Eu tenho esse problema com o tempo, principalmente porque eu fiz a aventura muito tentando ter aquela pegada mais do o grupo cria, como a Ático falou, né? A moda caralha, mas é mais no sentido de que a ambientação era muito a gente dialogando sobre o que é que tinha e tal. E eu acho que foi uma falha minha mesmo, pelo fato de eu não... Como eu não dominava a aventura completamente, não tinha narrado ela tantas vezes, eu acho que consegui narrar ela completa uma vez antes de jogar e consegui ter uma meia aventura antes de jogar no evento. Mas eu tive problema com o tempo, né? E aí acabou que a aventura terminou na metade no evento e foi pra outra metade. Tanto que hoje eu diria que se eu fosse narrar no evento de novo, eu já saberia o que tirar, como fazer ela caber ali naquelas 3 horas que a gente teve.
Mas isso é uma parte boa do evento online, né? Porque imaginar que se fosse presencial, por outro lado, talvez não terminasse, porque ia ter que todo mundo se deslocar até um ponto em comum para poder acabar jogando. No ambiente online, finalizar a aventura foi bem mais tranquilo, né?
Porque na verdade assim, eu fiz um acordo, perguntei pros jogadores antes da gente começar, né? Vocês querem que a gente leve para terminar nesse evento, e aí a gente vai ter uma dinâmica, né? Uma velocidade, vamos dizer assim. Eu falei velocidade 2, ou você prefere a velocidade 1? Que a gente vai seguindo, e se não terminar, a gente pode terminar outro momento.
Ou seja, é tipo uma dança do Creu. Tem as várias velocidades, isso.
Foi isso. E aí a gente foi no Creu 1, nesse caso. Mas isso foi muito mais uma limitação minha, de meio que estar querendo que acontecesse a aventura meio na velocidade. Eu planejei ela para 2 momentos, né? Então, realmente, faltou adaptar. E hoje em dia eu já sei como adaptar bem melhor para ela caber num evento só. Só que, assim, com relação a ser online, eu acho que é importante também dizer isso, a diferença. A diferença de ser um evento online é que existe uma outra dinâmica, como qualquer jogo online de RPG, em que tem algumas coisas que tornam mais rápido e outros que tornam mais lento. Então, por exemplo, torna mais rápido a plataforma que tu tá usando, né? Vai fazer o jogo fluir mais fácil, porque ele já faz as contas tudinho. Mas a questão de que quando a gente joga online, é a dinâmica de 5 casas que tá ao mesmo tempo. Então, tem interrupção porque alguém bateu na porta, aí no outro jogador tem interrupção porque o cachorro fechou no sofá e assim sucessivamente.
Aí a internet cai,
eu não consegui te ouvir direito porque falhou, a internet de um tá ruim. Então, tem esses percalços que não é com relação ao evento em si, mas com relação a ser online. Então, que atrasa um pouco mais as coisas também. Mas, no geral, foi boa.
Tem que falar que não tem toda a dinâmica de um evento presencial em que alguém vai usar a mesa depois de você.
É verdade.
E, Godael, não foi... O evento não foi feito só de jogo, né? Teve algumas coisas além. A gente fez um bate-papo e uma oficina, né? Não foi isso?
Exatamente. Essa ideia foi até da minha esposa, que não joga RPG, não sabe nada de RPG, mas ela falou assim: ah, só vai ter jogo? Por que você não bota alguma palestra, alguma coisa? E aí veio essa ideia da mesa redonda, como começar a jogar Savage Worlds, que era pra atrair pessoas que nunca jogaram, ou que estão começando, ou que querem criar argumentos e estratégias pra trazer pessoas novas. E aí a gente teve a participação de vários convidados muito especiais, que foi a Cecília, o Felipe Figueiredo e o Guilherme da Retropunk.
E aí o Fernando entrou pra dar um oi, porque Fernando e Hades não convivem no mesmo ambiente virtual. Aí quando um entrou, o outro saiu.
É, do que nada vê isso, cara.
Brincadeira, mas porque foi tipo muito. Foi muito engraçado, assim. Você deu tchau, aí deu, tipo, sei lá, uns 5 minutos, aí a Hades entrou.
É que ninguém sabe, mas a gente é a mesma pessoa.
Então.
Era o que eu ia falar. Vocês já viram fora de gravação eu e o Nando no mesmo lugar?
Na verdade, tudo isso é um trabalho do Godael de edição.
E teve depois o workshop, a oficina, que foi eu e Nando criando um personagem ali ao vivo no Suede. Com muita ajuda e comentário da galera que estava assistindo, a gente criou um personagem em Deadlands e a gente foi vendo o conceito, vendo quais vantagens combinaria, quais complicações, um pouco do background dele, que foi bem leve, só para justificar as complicações e as coisas que ele tinha. E foi bem bacana, a gente gostou do resultado. Até o nome do personagem deram também no chat ali. E foi uma experiência bacana.
Teve bastante participação do pessoal ao vivo comentando, né, Godel?
Teve sim, tanto na oficina quanto na mesa redonda. A galera participou bastante, eu fiquei bem feliz com isso. É uma experiência diferente, né? Você fazer um evento ao vivo, um stream com a galera ali no chat comentando. Eu gostei bastante, apesar do trabalho, mas eu achei que valeu a pena e foi recompensador.
E o pessoal então já saiu comentando, pedindo novos eventos. A gente ainda não sabe, mas a ideia é que tenha outros eventos pra vir por aí, né, Godel?
É, exatamente. A gente até colocou ali o nome, né, Savage Zone 2020, já pra deixar em aberta a possibilidade de ter outros, 2021, 2022. Se tiver, acredito que vai ser anual, porque é um trabalho relativamente grande e eu acho que se fosse com mais frequência, não atrairia tantas pessoas como atraiu. Não foi assim, nossa, meu Deus, super lotado, não. Mas deu bastante gente. Eu acho que para um evento que foi avisado 15 dias antes e que é focado em um sistema apenas, que deu uma quantidade considerável de gente.
Eu acho que daria para, no máximo, flexibilizar para semestral e outra flexibilidade não ser só para semestral.
Exatamente. A gente pode pensar em estender para os sistemas irmãos ou até para sistemas inimigos. Mas isso é uma conversa.
Ah, não, GURPS não!
Inimigo!
Não, falou sistema inimigo é GURPS, amigo.
Não é não. Eu invoco aqui meu direito como detentor de uma porcentagem de Savage Cast que não é.
E eu tô jogando D&D 5, pronto, falei.
É, eu tô lendo outros jogos que não sabe. Mas enfim.
Olha a trairagem, gente.
Mas pretendemos fazer mais eventos e até para aproximar mais a comunidade, né? Da gente poder trocar mais ideia ao vivo e conhecer pessoas novas que jogam. Às vezes a gente sempre tem essa coisa do reflexo do podcast, né? Que a gente grava o podcast, aí depois tem um retorno. E às vezes ter o retorno ali na hora mostrou que é uma coisa bem legal, né? Então, aguardem. Vamos organizar mais coisas para a comunidade Savage Worlds, sim. E quem sabe para outras comunidades também. Muito bem. Eu acho que é isso, né? Encerramos esse bloco, falamos sobre o Savage Zone, esse evento que foi, ó, chuchu beleza. Então, é isso.
Tem Hensley approved, né?
Exatamente.
O Senpai nos notou.
O Senpai nos notou, ele. O Shane gravou um videozinho pra gente, né, Godão?
Foi, e tava até lá no próprio site da Pinnacle, tava lá anunciando o nosso evento. Quem sabe, da próxima vez, a gente não convida um povo aí. Ele até mandou um e-mail depois dizendo que vai tentar participar da próxima vez. Então, vamos ter que arrumar alguém pra narrar em inglês aí.
Se prepara.
Era o que eu ia falar. Quem vai ser o corajoso que vai narrar em inglês pro Shane?
Pro Shane, né? To the left, to the right, from the middle.
Pro Shane.
Exatamente. Ele pode só administrar uma palestra, alguma coisa do tipo. Ou quem sabe narrar até.
E é isso. Então, se o Shane nos notou, tá tudo certo. Então, voltamos no próximo bloco. Estamos de volta e estamos chegando lá, hein? São quase 5 anos de podcast, mas finalmente chegamos ao episódio 50. A gente não tem episódio todo dia, como outros podcasts, e teve uma época aí que a periodicidade não foi tão boa, assim. Mas, apesar dos apesares, chegamos. Vamos chegar, na verdade, né? Pode ser que o mundo acabe antes da gente chegar no episódio 50, mas a gente tá torcendo pra que não. Embora, pode ser que sim.
Embora tenha nenhuma pessoa especialmente interessada que isso aconteça, né?
Algumas. Mas enfim, episódio 50 tá chegando e a proposta é fazer algo especial para os nossos ouvintes. O que, que a gente tá planejando para esse... Eu sei, galera, mas eu tô fingindo aqui que eu não sei o que a gente vai fazer pro episódio 50 para ficar legal, né? Para gerar um roleplay aqui. O que vai ter no episódio 50? Fernando, o que você pode comentar sobre o episódio 50?
Peraí que eu vou te dar uma benha aqui pra completar. Seguinte.
Sou jogador profissional, né, irmão?
É verdade. Contratem o Max para suas mesas, gente.
Então, a gente pensou no episódio 50 que a gente vai fazer algo que a gente deu uma treinada, e eu acho que o treino foi muito bom, que foi a questão de trazer uma sessão de RPG, só que dessa vez com o grupo todo, né? Então a gente vai trazer no episódio 50 um gameplay de uma aventura com os casters e também provavelmente com um convidado especial para o episódio 50.
Então, a gente já pode dizer então, pro público que nós iremos jogar uma aventura ao vivo, streamada no YouTube, é isso, né?
A gente vai fazer a gravação e no dia daí seria muito legal se no dia da gravação você estivesse lá pra assistir ela ao vivo e depois a gente vai transformar isso num episódio e postar no nosso canal do YouTube.
Exatamente. Godel, já temos uma data?
Temos sim, e vai ser no dia 21 desse mês de junho, às 18 horas, no nosso canal do YouTube. A gente vai estar lá ao vivo. E depois, como o Nando disse, ele vai sair no próprio YouTube como episódio. Não vai ter o episódio 50 em formato de podcast lançado nos agregadores. Vai ter o episódio 50 no YouTube, que vai ser a gente jogando ao vivo.
Então, fique esperto. É, dia 21, né? Voltando dia 21, estaremos ao vivo jogando. Hades, Godael, Fernando e algum convidado. É uma aventura muito especial. E eu, né? Eu vou estar lá. Eu tô sendo você pago pra isso.
É jogador profissional, ele não precisa nem ser citado, ele é óbvio que ele vai...
Ganhando rios de dinheiro pra participar dessa aventura, porque ao vivo é mais caro, e gravado é mais caro ainda, o cachê, né, direitos de imagem, mas estarei lá também jogando, né? Então, dia 21, a gente, episódio 50, ao vivo, uma aventura muito selvagem.
Exatamente, e assim, eu que vou narrar a aventura, mas com esses três jogando aí, fica fácil narrar, né? E provavelmente eu vou ficar pegando ideias do chat pra complicar a vida deles um pouco. Então, se você quer ver a Hades, o Max e o Nando passando mal, quer quiser complicar a vida deles, aparece lá, dá umas ideias no chat que a gente pode incorporar.
Você quer ver a gente implorar por nossas vidas?
É importante dizer que a aventura e o cenário que a gente vai usar também é especial.
Exatamente. Mas isso você só vai saber lá no dia. Também é importante falar sobre esse episódio 50. A gente está dedicando um bloco do cast a isso, porque a gente quer também falar que a gente está querendo aplicar algumas mudanças no cast. E a gente queria, como isso aqui é uma comunidade, né? O cast só existe na medida que existe ouvintes e pessoas participando junto com a gente. Por exemplo, dessa entrada nossa no YouTube, né? O que vocês acham disso? A gente está lá, dessas aventuras ao vivo. A gente gostaria muito de saber de vocês, ouvintes, e o que vocês acham dessas ideias, né?
E também é interessante dizer que todos os nossos episódios a partir de agora vão também entrar no YouTube e provavelmente alguns dos antigos também, assim como alguns já tem lá. Então, se você conhece aquela pessoa que não sabe o que é podcast ou não é acostumada com isso, nem com agregadores e tal, mas usa o YouTube, manda episódio pra ele.
É, vai estar no YouTube também, né? Só pra deixar reforçar que a gente não vai parar de lançar podcast, vai estar no YouTube também.
Por que vai ser no YouTube? Porque, diferente de como a gente lançou agora o episódio 48, que é um gameplay também do Dadi com o Godel, o episódio 50 ele vai usar muito mais recursos visuais, né? A questão do mapa, a questão de imagem e tal. Então ele vai caber melhor no...
Vai ter webcam, vai ter a gente fantasiado. Brincadeira, isso aí não sei não, mas vai ter a cara da gente lá. Quem for fantasiado vai ganhar um bene extra no início da sessão.
Opa, peraí.
Vou já procurar uma meia calça e botar na cabeça.
Cadê minha peruca branca?
Então, Ades, faça o convite pra galera.
Então é isso, a gente meio que conta com o feedback de vocês, com a participação de vocês, porque fica muito mais divertido. Quer dizer, não quando vocês se virarem contra a gente e tentarem, bom, matar nossos personagens. Mas estejam lá, vai ser divertido.
Que dia?
Dia 21, às 18 horas.
Aonde?
No canal do YouTube do Savage Cast.
O link estará na postagem do episódio 49, você encontra aí. Então se programe, deixa o Fantástico um pouquinho de lado, Domingão do Faustão, não tá tendo futebol, então programe-se pra ficar junto com a gente. Eu te garanto que vai ser divertido. No mínimo vai ser estranho, divertido talvez. E é isso, galera. Então a gente queria falar sobre o episódio 50. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui, vai acompanhar a gente lá e que venham os próximos 50 episódios. Agora vamos pra leitura de comentários no próximo bloco. Muito bem, estamos de volta e agora é aquele momento maravilhoso de ler a sua cartinha, a sua mensagem, o seu aconchego, o seu elogio, que é bom também, o seu puxão de orelha, que é importante pra gente. É hora de ler os comentários. Você que ficou até aqui até agora e vai ter seu comentário lido por a gente. É bom avisar antes da gente começar a ler que alguns comentários não estarão na íntegra. Por quê? Porque nosso tempo é razoavelmente limitado. Você não quer dar tanto trabalho pro Godoel, assim. Você gosta dele. Então a gente vai dar uma editadinha nos comentários, fazer um resumo do e-mail, mas sinta-se acolhido e lido, né? Então começamos com você, Godoel. Lê pra gente aí o comentário do episódio 41 do Daniel Robson.
Então, primeiro ele agradece ao feedback que a gente deu em um comentário dele anterior, que ele pediu alguns conselhos pra gente. E só lembrando, né, que a gente lê os comentários nos episódios, às vezes com alguma demora, né, que eles foram feitos, mas que a gente sempre responde nos e-mails, no Facebook, no site, assim que vocês mandam. Então, quem manda comentário sabe disso. A gente só demora um pouco pra ler eles aqui ao vivo pra vocês. Mas, enfim, o Daniel Robson pediu um conselho no episódio anterior. Ele agradece aqui o conselho que demos. E ele pede um outro, que é que no último game dele surgiu uma situação bizarra. Os Banes foram utilizados apenas para jogadas de absorção. E isso estendeu demais a batalha, tipo umas 20 rodadas. Nossa senhora, é D&D. Como vocês lidam com isso? Principalmente com relação aos Banes do mestre. Então, Daniel, a primeira coisa que eu tenho para dizer é não usar meu conselho. Não é regra, tá? Pode. Mas tentar evitar ao máximo usar Bane para absorver dano, porque isso é meio frustrante pros jogadores. Porque acertar já dá aquela emoção, já dá aquela diversão pros jogadores, né? Que acertar é sempre bom. E aí o mestre vai lá e usa o Bane para absorver. Isso é meio frustrante. Eu só fiz isso uma vez, porque os caras matou o vilão na primeira cena. Tipo, o dado explodiu, ia matar na primeira cena. Aí não, né? Pelo menos bora dar umas duas rodadas aí. E aí eu absorvi, mas absorveu dois ferimentos só. O cara já começou o jogo com dois ferimentos. O que eu aconselho a fazer é usar Banes para rerolar ataques e danos, porque você vai deixar o combate mais rápido, porque tanto os jogadores vão ficar com medo de morrer mais rápido, quanto você não vai estar absorvendo dano dos NPCs.
Recentemente a gente teve exatamente essa mesma situação, em que o Luiz brotou com um boss no meio da cena, e aí sem eu nem usar a carta de monólogo nele, que ele odeia essa carta, mas aí tipo, ele começou a fazer discursinho, eu olhei pra cara dele e falei, já falou demais, isso me dá um turno de vantagem. Aí ele, tá bom, rola. Só que assim, eu já falei isso em alguns episódios aqui, gente. Ouçam o que a Tiad fala, não deixa teu jogador rolar dado se você não tá pronto pras consequências daquela rolagem. Eu tirei 36 de dano. Assim, ele me deu um ataque gratuito, eu usei e eu tirei 36 de dano.
É complicado. Mas eu acho que, tipo, isso aí tem que ser muito... o que eu falo, às vezes pode parecer, mas acho que vai muito do feeling da pra onde a mesa tá indo. Eu acho que, realmente, 20 rodadas é problemático. Tipo assim, tipo, cara, é uma batalha muito longa. Mas aí também depende da escala também dessa batalha, né? E pode acontecer, às vezes, do combate se alongar mesmo, né? Mas eu acho que, como mestre, ele tem como controlar isso, né? Eu acho que, dependendo do acordo que ele tem em mesa, inclusive, ele pode falar, olha, pra essa batalha não vamos usar o Bane para absorver, seja pela uma condição dentro do jogo, ou pode de repente ele fazer um comentário, galera, para essa batalha ficar mais curta, vamos não usar o Bane para absorver, beleza, e aí combina com a galera e vai para frente. Eu acho que vai muito de sentir, né, os jogadores e o jogo.
E também, se eles chegaram na batalha com tantos Banes, é porque não tinha tanta dificuldade assim antes, né? Então tem que botar umas coisas no meio do caminho para jogar e gastando os Banes dele, pra não chegar na batalha final todo mundo com 4, 5 Banes, porque ganhou de interlúdio, porque começa com sortudo, porque aí, senão, complica mesmo.
Eu discordo no sentido de dizer assim, não use pra absorver, porque isso é as duas coisas, não use pra absorver, porque isso não é, isso é frustrante. É, de uma certa forma é mesmo. Mas, e também não use porque o vilão vai morrer no primeiro golpe. Eu acho assim...
Isso falando pro mestre, né?
Isso, pro narrador. A questão do absorver dano é importante porque tem grupo que pensa o seguinte. A bane do narrador é um recurso. Quando o narrador diz assim, ah, não vou usar pra absorver, é como uma colher de chá que ele tá dando. Então tem jogador que não gosta ou se sente assim, tipo, ah, a gente ganhou porque o narrador deixou, não foi na unha, não foi, eu não superei isso com os recursos, todo mundo usou os recursos que tinha. Tem jogador que não, que acha legal, ah, tu não fez isso, o importante é que o meu personagem conseguiu derrotar ele com um golpe só e isso é muito divertido. E é isso que eu quero dizer, às vezes o vilão cair no primeiro turno é uma quebra de paradigma e é uma quebra, sei lá, um plot twist também. Então já aconteceu comigo duas vezes, o vilão chegou e no primeiro turno ele caiu. E os jogadores vibraram e acharam isso fantástico. Porque, e aí entra na questão de que Savage World não é um sistema para combate de atrito. Se você tenta narrar combate de atrito, a ideia de que o confronto com o vilão final tem que ser grande, tem que acontecer com muitas rodadas para que ele seja divertido, é um problema. Isso o sistema vai lutar contra. E aí vai acabar podendo gerar isso uma questão de ser realmente um combate muito, muito longo. Então, o que é que eu acho? Eu acho que realmente o Godel tem razão. De que é importante não querer absorver guardar todas as bens só para absorver. Use suas bens de mestre, de narrador, principalmente para tentar acertar e tal, e criar uma dificuldade maior pros personagens, porque os seus NPCs estão conseguindo fazer o que eles querem. E, ao mesmo tempo, não colocar... Porque quando você soma, eu vou gastar todos os meus bens para absorver com um vilão final, que geralmente já tem números grandes, aí os 20 rodadas podem acontecer, porque já vai ser difícil acertar ele.
Faz maço no baralho de aventura, tá? Pega aquela carta de... Ninguém pode absorver dano até o final desse combate. E aí, usa uma desculpa e bota um NPC teu pra usar. Pronto. Você encheu tanto seu saco a ponto de durar 20 rodadas, taca essa merda em jogo que eu não tô nem aí.
Eu acho que a Bane, ela é importante pros personagens, principalmente. Porque elas acabam fazendo isso. Elas acabam valendo como os pontos de vida, vamos dizer assim, né? Diminuem essa aleatoriedade do sistema. Então, eu sou a favor de narrador, gaste suas benes, não tenha medo de gastar, não fique guardando no final também. Gaste fazendo como o Godel falou, usando não só para absorver.
Muito bem. Vamos ler o próximo comentário, que é do Jefferson Tadeus Frias, é sobre o episódio 42. Ele fala que ele gostou muito do cast, ele também comenta que ele utiliza e gosta muito de aventuras prontas, e aí ele fala uma coisa que eu gostei bastante do comentário dele, que ele se inspira muito em aventuras em filmes, em música, e ele até conta um caso que eu achei curioso, que ele disse que mestrou Hotel California, né? Pegou a música Hotel California do Eagles e misturou com Fragmentado. Pelo que eu entendi do comentário dele, foi isso. Ele misturou Hotel California do Eagles com uma versão de Fragmentado, o filme do Shyamalan, e também pegou outras coisas como Acidente de Jet Love e tal. Eu acho muito legal, acho que é sempre, né, bacana de quando cria aventuras novas utilizar esses recursos, né, das estruturas de filmes e músicas. E um outro ponto que ele comenta também, ele fala que uma aventura pronta que ele gostou muito é uma aventura chamada Despertar da Fúria, que foi publicada na extinta revista D20 Saga, na primeira edição da revista, né? Era uma aventura, acho que pra D&D de primeiro nível. E ele comenta que ele gostou muito dessa aventura e ele recomenda. Então, pra quem estiver ouvindo, que você resgatar essa revista, é a revista D20 Saga, a primeira edição, é uma aventura chamada Despertar da Fúria, né? E, Fernando, você disse que queria comentar, né, um pouco sobre esse comentário.
E ela é uma aventura que o jogador... Ela é o tipo de aventura, assim, tem um tarrasque no primeiro... Nela. O principal questão dela é um tarrasque. Tipo, os NPCs encontraram um tarrasque minerando uma montanha e descobriram que lá tá o tarrasque dormindo. Só que o que eu não gosto nela, salvo engano, é que os jogadores começam presos. E eles têm que escapar. Então, é aquela história. Os jogadores passaram um tempo escolhendo seus equipamentos, tudinho, aí chega no primeiro momento, o narrador tira tudo isso e põe vocês todos presos pra sair do lugar. Eu não gosto desse plot. Então, eu gosto de ter ele acontecendo no meio da aventura de forma natural, vamos dizer assim, ok. Como consequência dos personagens. Mas o narrador colocar isso de forma arbitrária, eu não gosto muito, não.
Eu gostaria de voltar e essa outra parte que ele fala, né, sobre usar a música. Música eu nunca usei, pra criar uma aventura, né? Mas filme, tipo, arco de filme, ou algo que eu vi em livro, é uma coisa que eu uso constantemente, assim. Eu lembro que há muito, muito tempo atrás, lá no começo dos anos 2000, quando tinha o Encontro Nacional de RPG, eu mestrei uma aventura e um dos desafios era baseado naquele filme do Ed Murphy, O Rápido do Menino Dourado, assim. Foi bem massa. Então, geralmente, eu pego algumas cenas e eu acho isso até legal pra você construir, né? Porque quando você já viu no filme aquela cena, você consegue até narrar ela melhor, né? Porque você já tem mais ou menos visualmente como é que ela funciona na sua cabeça, né? Até em termos de espaço e dimensão. Vocês costumam fazer isso também, Godel?
Olha, eu faço, às vezes eu uso como inspiração, eu não lembro de ter usado o plot de um filme ou de uma revista ou de uma série como plot da aventura também, mas já usei como inspiração, principalmente ambientação, personagens e tal. E nunca usei música também pra escrever, né? Escrever uma aventura baseada numa música. Mas eu já uso músicas ambientadas naquele tema da aventura pra me inspirar. Não tô dizendo que eu faço isso sempre, né? Geralmente eu faço. Tô escrevendo uma aventura... Não escrevendo, né? Montando aventura pra jogar com o pessoal de Deadlands. Eu boto aqui as músicas de Red Dead Redemption. Eu boto aqui umas músicas do Velho Oeste. Só pra ir inspirando e dando já aquele clima na cabeça, exato, mas não baseado na letra da música. Mas é uma experiência legal, vamos ver isso aí.
Eu vou falar que eu já, que no caso não pra criar aventura, mas pra criar um NPC. Então tem o grande vilão de uma campanha que a gente tá jogando já faz desde 2017, e o nome do personagem do inimigo é Jeremy, né? Ele é um rei. E aí eu me inspirei naquela música do Pearl Jam, Jeremy, ele fala King Jeremy the Wicked, que é, e aí esse é o apelido do NPC, ele é King Jeremy, ele é o Rei Jeremy, o perverso.
E você, Ades, se tem inspiração em alguma coisa? Anime, série, filme, música, poemas? Por que não?
Cara, nossa, poema, eu morro de vontade de fazer um poema adaptado de Midsummer Dream, mas enfim, uma aventura adaptada de Edgar Allan Poe. Mas isso não vem ao caso. Música, eu costumo dizer que eu tô no lado preguiçoso da narrativa, né? Se eu acho a imagem na hora, tá ótimo, senão não vai ter, não vou me dar o trabalho de procurar trilha sonora. Eu sou aquela narradora que vai narrar, tipo, um lápis e papel e ali lá, tá ligado?
Uhum. Mas pra inspirar, então, pra tipo, ah, puta, vem com o Godel faz.
Ela tá do lado preguiçoso da força.
É. Pra inspiração, eu já usei, que nem o Nando falou, eu já usei música, tipo, pra mim, pra fazer um NPC. E pra plot mesmo, eu acho que só quando eu tava narrando o Mundo das Trevas, porque aí eu usei e abusei das músicas de revolta adolescente que eu ouço até hoje, porque dá muito plot essas paradas pra Mundo das Trevas.
Mas muito legal, o comentário do Jefferson Tadeu Frias, muito, muito bacana. E fica a dica pra gente, né? Eu vou tentar também pegar alguma música que eu gosto, tentar adaptar na aventura pra ver se isso funciona.
Uma mesa baseada em Hotel California dava plot. E aí o próximo comentário é do Daniel Souza. Eu não sei se T mudou ou não, mas enfim. É, ou se é Souza T, whatever, vida que segue. Ele diz que ele passou a gostar de aventuras prontas, que elas são uma mão na roda, só que ele não gosta de aventuras detalhadas demais. É, ele tá mestrando uma aventura de Dragon Age, que a Jambô trouxe pro Brasil, mas que puta que pariu, elas são enormes e dá um trabalho ler tudo. Fica a impressão de que criar a própria aventura daria menos trabalho do que isso. Cara, eu concordo demais com isso. Meu Deus. É aquela coisa do tipo, mano, é tanta coisa, é tanto detalhe, é tanto NPC, é tanta coisa que não saiu da sua cabeça, que até entrar na sua cabeça, você tem que meio que abrir a cabeça com o machado e colocar lá dentro na marretada. Eu entendo. Tipo, quando eu vou de fato pegar alguma coisa pronta pra narrar que seja mais comprida do que uma one sheet, eu faço fichamento, cara. Hábitos de universidade que nunca morrem. Eu pego e eu listo. Tipo, ah, quem são os NPCs? Quem são os aliados? Quais são as localizações? Qual a lista, tipo, a sequência de cenas que acontece? Porque se eu não fizer esse fichamento, não vai entrar na minha cabeça. E aí ele diz que uma aventura que ele comprou e que ele gostou muito, tá doido pra mestrar, é A Sangue Sob a Neve, do Mika Capela. Ela é muito bem escrita, enxuta e muito interessante.
É, minha questão com a aventura pronta, às vezes, é isso. O tempo que eu gasto procurando uma que me agrade e, tipo, preparando ela tanto mentalmente, entendendo as partes dela, os NPCs, os locais, às vezes é muito maior do que eu sentar e tentar escrever uma por mim mesmo. Então, é um balanço complicado. Acho que vai de cada um. Eu tenho um tempo também que eu tava lendo as aventuras como se fosse contos. Na hora de dormir, eu pegava umas aventuras ali e começava a ler. Que funciona também, porque você começa a ler a aventura como se fosse um capítulo de um livro, uma história curta, alguma coisa, e não necessariamente como uma aventura em si.
Pra mim é muito mais fácil ler a aventura como entretenimento do que ler ela pra narrar. Eu vou jogando tipo num arquivo de ideias pra um dia tirar alguma coisa dali. Mas de novo, eu acabei caindo, principalmente porque eu narro muito em evento, né? Quer dizer, não narro muito em evento, mas quando narro, tendo a narrar em evento, eu acabo criando essa coisa do... Eu tenho um desapego tão grande pelo plot que eu vou seguindo o ritmo do grupo. Então, se eu for ter que ficar me lembrando o que estava escrito e o que, que era importante, eu vou total perder o flow da mesa e, tipo, nem eu, nem o grupo vai se divertir, saca? Então, eu leio a aventura pronta pra saber, ah, vamos ver aqui como que essa galera estrutura as ideias, vamos ver o que, que eles pensam e joga no arquivo de memória que um dia talvez eu puxe isso.
Eu, ao contrário de vocês, eu tenho preguiça de ler a aventura pronta. Não preguiça, né? É preguiça. Eu só vou ler se eu quiser tirar alguma coisa dali ou narrar ela, quem sabe. Mas eu tenho um péssimo problema que eu me decepciono com a maioria das aventuras que eu leio. É assim, eu pego uma aventura que eu imagino que tem uma premissa muito bacana. E tem uma premissa muito bacana, aí eu vejo e digo, caramba, não tem nada do que eu acho que seria legal de acontecer. E geralmente me frustro. Então eu tenho evitado ler aventuras ultimamente. Mas eu faço muito isso que a Adi fala. Prefiro muitas das vezes pegar um encontro ali, uma ideia ali por lá e narrar. Mas eu gosto de, por exemplo, a aventura de Wise Guys, eu achei muito bacana a ideia. Forma como ela é escrita.
Sim, sim. Eu gosto disso, de ver como escrita, ver como eles estruturam e tal.
E nessas de aventura pronta, eu sou obrigada a dizer que eu ando bem decepcionada com relação a aventuras prontas no mercado de forma geral, porque eu acho que, como todo mundo sabe, eu faço parte de um grupo tipo, que busca ser um espaço seguro e inclusivo para mulheres, e esses dias eu pensei, ah, tem tanta coisa aqui, tanto material, vou pegar alguma coisa para narrar, tipo, lá na Biblioteca das Ancestrais e tal. Vamos ver o que tem por aqui, mano. É isso que o Nando falou. Eu olhei. Não tinha nada que eu considerei que, tipo, ah, vou levar pra elas que vai ser uma experiência bacana pra todos os envolvidos. Tá boa, mano. Diversidade, por favor. É só isso que eu peço. Vai lá.
E o próximo comentário também é sobre o episódio 42 e é do Jefferson Frias. Fernando, o que, que ele fala, gente?
Olha, ele tá aqui no episódio que a gente discutiu a questão do papel do narrador e do... O que é RPG e o papel do narrador, né? Que foi um episódio dividido em duas partes. E ele fala que ele achou muito legal, é muito inspirador pra ele. São discussões de RPG que a gente gosta de fazer aqui, né? E ele falou assim, eu acho que vocês deviam pegar a síntese que fizeram em todas as definições consultadas, mais suas próprias impressões e escrever um post, com o que seria uma definição moderna e acurada do que é RPG e do papel do mestre e dos jogadores. E enfim, parabenizou a gente. É, eu respondendo logo inicialmente, eu acho assim, Jefferson, obrigado, acho muito, muito bacana você, enfim, a gente ter ajudado você e o seu feedback foi bem legal, mas eu acho que seria legal a gente fazer eu não sou muito bom de escrever post em blog, mas tipo, eu concordo que seria a nossa definição, né? Agora, se é a mais acurada de todas, não posso garantir não.
É exatamente o que eu ia falar, isso depende da percepção de cada um, da proposta de cada jogo, né? De cada grupo. Então, é isso, a gente poderia dar a nossa definição baseada nessas outras que nós lemos e nas nossas opiniões, mas nada garante que ela será acurada. Algumas pessoas podem se identificar, outras não, então isso é bem subjetivo.
É, tanto que a gente fez comentário em cima a gente pode ver que é subjetivo porque tanto os próprios episódios eles já deixam isso, né? Claro, cada autor tem uma visão sobre o que é o papel do mestre, né? E o que é o RPG. Então, a gente, na verdade, seria apenas mais uma nova opinião em cima disso. Muito difícil sintetizar, né? Muito bem, e sobre o episódio 43, tem aqui um comentário do Jean Cervolo, que lembra Hades do Harry Potter. Depois ela explica por quê.
Toda vez.
Então, o Godael vai ler o comentário dele.
Então, ele aqui, ele fala bem do nosso episódio, né? E a gente sempre fica muito feliz com os elogios de vocês. Isso mostra que a gente tá fazendo alguma coisa certo. E ele deixa a sugestão para que as nossas próximas lives a gente crie um tópico e peça para a comunidade comentar sobre o assunto. Eu acho que a gente fez isso em alguma das nossas últimas lives, não que tenham muitas, mas eu lembro que a gente leu comentários tanto da galera e perguntas que a galera deixou no Facebook, quanto do chat.
É que eu acho que quando a gente fez isso, a gente deixou o tema meio que em aberto.
Quando a gente fizer isso de novo, a gente vai deixar mais claro que a gente fez isso.
Sim.
Acho que é isso também, agradecer os elogios e acho que, bom, é isso que a gente sempre fala, né? A gente melhora na medida que vocês dão sugestão e tal, a gente lê e debate elas entre a gente pra tentar trazer um material mais próximo do que vocês gostariam de ouvir, né? O cast só existe na medida que tem gente escutando, então sugestões são sempre bem-vindas.
Eu acho importante a gente falar que no comentário dele, ele propõe um tema que é falar sobre combate tático e uso de miniatura, e a gente fez um episódio sobre isso depois desse comentário, inclusive.
Exato.
Exatamente, então já tá pago aí, né?
Um episódio que a gente respondeu essa questão que ele colocou.
Então, no episódio 45 a gente recebeu um e-mail, olha só, do Vinícius Lopes. Fernando, fala um pouco o que o Vinícius trouxe pra gente nesse e-mail.
Assim, ele vai falando sobre a tendência dele de mestrar nos filhos, né? E ele fala que ele acredita que isso deve ser um trauma da época que ele jogava na adolescência, e por mais que ele planejasse a história com outras abordagens, assim, os jogadores acabavam pensando apenas em dinheiro. Ele disse que chegou ao cúmulo dos jogadores de matar toda uma floresta pra vender madeira e comprar itens caros.
Caraca, velho.
E pior, se um deles fosse o druida, né? O druida e o rage desmataram a floresta pra...
Aí, eu não duvido que tenha, viu, cara? Quando a gente é jovem, a gente faz coisas de jovens.
É tudo lawful good.
O Shane, ele elogia bastante a Cursed por ser uma fantasia que não é focada em dinheiro, né? Não é focada nessa ganância. Mas apesar de que o Deadlands, a maioria dos plots de aventura são ganância, mas bem. Agora, eu vou falar que isso, o sistema influencia muito nisso, porque, como eu falei, eu passei a jogar, a gente passou a aventura de Savage World pra D&D 5, E o meu personagem de Savage World, pra ter uma ideia, ele não saqueava ninguém. Não pensava em dinheiro. No Savage World, é um toque a mais no personagem do que definir ele. Enquanto que, por exemplo, no D&D, não. Basicamente, o que define a sua defesa é a armadura que você tá usando. Então, você vai querer pegar a armadura mais cara, você vai querer dinheiro pra comprar essa armadura mais cara. E eu tô falando, quando eu passei meu personagem pro D&D, eu percebi, preciso de dinheiro, eu preciso de uma armadura. E aí já mudou o paradigma. Então, eu vejo que muitos RPGs, o D&D inclusive, incentivam essa questão monetária. Você precisa contar moeda pra jogar. E isso acaba criando uma cultura de jogo.
E o próximo comentário veio pela rede social, foi feito pelo Rômulo Castro e a Hades. Dá uma comenta um pouquinho sobre...
Ah, ele diz que... Ele conta uma situação que rolou na mesa passada dele. Os jogadores meio que morreram. Eu me pergunto como que você meio que morre. Tudo bem. Os jogadores meio que morreram e ele deu uma segunda chance pra eles. As ações deles iam levá-los a outra morte. Aí fiz nos trilhos. Tipo, a aventura nos trilhos pra evitar a morte deles. Hoje ele vê que isso não foi bacana. E ele está confuso com relação a isso. Ele deixa os jogadores morrerem e que a psicanalista dele vai ter trabalhos. Eu acho que isso não é trabalho pra psicanalista. É. Pode ou não ter a ver com o fato de que eu não gosto de psicanálise. Não, mentira, eu gosto de psicanálise. É. Mas assim, acho que a gente tava debatendo isso esses dias. Acho que o Godel tava falando sobre isso, né, Godel? Que os narradores acabam tendo que medo de deixar os personagens e os jogadores morrerem.
Isso, exato.
E eu acho meio complicado que assim, eu particularmente, como narradora, não acho bacana não acho bacana matar personagem de jogador. Então eu nunca vou pedir intencionalmente um teste, nunca vou botar intencionalmente uma armadilha que eu sei que vai fazer com que aquele personagem morra. Isso também não quer dizer que eu vá brotar com um NPC anjo da guarda do meu fim só pra salvar o jogador que tá fazendo merda. Eu acho que assim, ação é consequência. Se o personagem fez uma grandíssima merda, e você como bom narrador teve aquela postura de narrador de olhar nos olhos dele e falar você tem certeza? E ele fez mesmo assim? Bom, aí cada um por si, né?
É, eu acho que às vezes eu sou até meio redundante com relação a essas coisas, né? Porque eu bato muito nessa ideia do que tá acordado entre jogadores e narrador. jogador, né? O que é divertido pro grupo também. E aí tem que também ver se, por exemplo, esses jogadores são jogadores que jogam com ele há muito tempo. Eu acho que se for, por exemplo, numa campanha, aí eu acho que vale a pena, por exemplo, deixar morrer mesmo, porque uma campanha, as pessoas vão voltar. Numa aventura, numa one shot, talvez não seja tão ideal, por exemplo. Às vezes você pode ali passar uma mão na cabeça ali no começo pra conseguir levar o personagem dos personagens até o final, porque se trata de um one shot. Numa campanha eu acho justo. E sempre tem outras saídas de fazer isso, né? E o próprio Savage Worlds, ele fala sobre você voltar com quando seu personagem morre, você voltar com ele, né? Tem regra pra isso. Então, se tem regra pra isso, é porque existe essa condição, né? De você voltar. Mas eu acho que vai muito da condição, assim, do que tá acordado. Eu acho que mexer demais pra resguardar os jogadores pode ser complicado. Nem tanto, é aquela coisa, né? Nem tanto o mar, nem tanto o céu, assim. Achar um ponto de equilíbrio aí. E cada situação precisa ser analisada separadamente, assim. Eu não sei se dá pra ser tão taxativo pra, ou mata, ou coloca nos trilhos pra galera não morrer.
É muito uma questão de você colocar peso no mundo, né? Porque...
Sim.
De novo, eu costumo narrar em evento. Então, como em evento, você não sabe qual o background daquela pessoa, se ela já jogou antes ou não, eu acho que fica meio sacanagem você, tipo, matar o personagem por coisas triviais. Mas se o maluco chega numa mesa de medieval e tu coloca um dragão na frente dele, ele fala que ele vai, tipo, sei lá, tentar fazer carinho no dragão, sei. Talvez não tenha sido o melhor exemplo, mas se você coloca uma cena, fica muito evidente que aquela cena não é a hora pra você bancar o machão e querer partir pra porrada, e o cara vai, aí eu acho que não tem muito o que fazer, porque se você não estabelece que o mundo traz consequências, não precisa necessariamente ser a morte, em casos assim, porque ele não falou exatamente o que aconteceu. Mas se você não estabelece que existem perigos naquele mundo que você não vai conseguir resolver no tapa, você tá incentivando os teus jogadores a efetivamente tentarem resolver tudo no tapa.
Sim, eu tenho a filosofia que ela foi atualizada ontem, né? A forma que eu tinha ela. Que a minha filosofia anterior era: eu apresento os desafios. A forma com que os jogadores vão lidar com aquele desafio é com eles. Se eles aceitarem engajar, aí as consequências também são com eles, é a responsabilidade deles. Agora, a minha nova filosofia é: isso só vai acontecer para os desafios em aberto. Desafios que são forçados no jogador, tipo, você fez algo acontecer com ele, tipo, o dragão sobrevoou a cidade, pegou você pelo ombro e voou. Aí, desafios assim, eu acho, na minha concepção, que não deve ser letal, que deve ser um desafio, algo, uma motivação, algo pra dar uma acelerada na narrativa, mas que se tá lá, opcional, entre aspas, né, a pessoa engaja naquele desafio, aí não é comigo não, é com ela e os dados, é isso aí.
Muito bem, vamos para o próximo comentário, que ele é um pouco longo, é o comentário do Adielson Carlos. Adielson, a gente fica muito feliz com a sua mensagem, a gente vai dar uma resumida nela, porque ela tá um pouquinho longa. Inclusive, você fala com cada um dos casters que participaram desse. Você não falou comigo, mas eu não participei desse podcast, então tudo bem, tá perdoado. cada um leia então o seu trecho que foi dedicado a si mesmo, né, Godel?
Pra mim, ele agradece e fala: eu falo assim: obrigado pela dica no episódio 45, que eu resumi exatamente o que estava acontecendo na mesa dele. Que era que a mesa dele tinha um jogador problema que às vezes roubava, né? Roubava no resultado, roubava na quantidade de vida que ele tinha. E que ele achava isso complicado. E ele é um jogador na mesa. E eu dei alguns conselhos a ele ali, incluindo que ele deve ter algum trauma de mesas anteriores, né? Em que o mestre tava sempre querendo ganhar dos jogadores e não jogar junto com eles. E ele agradece as dicas que eu dei.
Isso aí. O Godael, o psicólogo de mesa. Coach de mestres.
Coach de mestres. A gente tem uma psicóloga aí que não vai gostar de banalização da frase dela.
Coach pode ser. Coach, você faz um curso aí e é coach.
Coach, tu não precisa saber nada pra ser coach.
Olha a uberização da psicologia.
Coach quântico de RPG. Fernando, por favor.
Ele falou aqui: vai lembrar que o exemplo que você deu do refém ocorreu quase que totalmente usando o grid. Se o nosso amigo ouvir o caso dele aqui, vocês vão se enrolar de novo. Se acontecer, me chama, tem pipoca em casa. Seguinte, ele foi a questão que eu falei da confusão que deu, porque a gente não tava usando o grid naquele momento, sobre uma cena de um refém e tal, que o refém acabou morrendo, e o meu personagem fez uma ação porque eu achava que o refém tava perto do grupo, e na verdade o narrador achava que tava perto dos bandidos, né? E eu discordo, essa cena em específico não tinha grid nenhum, eu lembro disso, e lembro que a nossa discussão inteira foi em voo, que girou exatamente em cima disso. E a gente já resolveu, eu acho que tudo que eu falei ali é público, ninguém, não é algo que tô falando algo que ele já não saiba, então acho que não vai acontecer problema nenhum, não.
Tá bom, não vai ter porrada?
Não. Ah, a gente resolveu isso, foi um mal entendido dos dois lados. Como não tinha o grid, ele descreveu de um jeito, e ele entendeu na cabeça dele de um jeito, e eu entendi a descrição dele de outro jeito. Então,
muito bom. É isso. Acontece nas melhores mesas. Só não na mesa que eu jogo, porque eu sou outro nível.
É porque o Max é jogador profissional.
Muito bem. Ah, o seu comentário tá um pouquinho mais extenso, vamos dizer assim.
Ele dedicou um bom tempo a tentar me convencer de que ataques de oportunidade são úteis. Tá bom. Argumento anotado, desculpa. Vou só dar highlight em duas partes que eu achei bem interessantes, que primeiro, eu não gosto de corredores poloneses, eles me trazem péssimos flashbacks de guerra, digo memórias do ensino médio. Ele menciona uma situação hipotética de um pseudo corredor polonês, e pra não tentar botar mais do que 9 pessoas em combate durante a pandemia, porque tecnicamente falando você não conseguiria fazer isso nos quadrados, mas na vida real você consegue, isso chama mosh pit, meu amigo. E que ele também menciona que um mestre em ataques de oportunidade seria o Jack Chan. Eu não tenho moral pra discordar disso aí, não.
Sim. Eu gostava muito do desenho do Jack Chan. É tudo que eu posso comentar.
Saudades.
E ele conseguiu te convencer de que ataque de oportunidade é válido?
Não, o que é válido eu sei. Que eu, se eu vou usar, vou continuar não usando. Mas o que é válido, tô totalmente convencida.
Não, eu acho assim, pra mim o argumento dele é que é realista. Não é realista. Pra mim não é realista. Basicamente é uma questão mística pra emular um combate em que as pessoas têm que tomar cuidado com a movimentação. Só isso.
Muito bem, vamos para os dois últimos comentários do episódio 48. Godael, valeu o comentário do Thiago M. M, será que é de misterioso? Thiago, comenta aí, o que significa M? É de mistério? Mr. M? Godael, lê aí.
Então, o Thiago, ele faz parte do grupo que eu comentei, que eu tenho algumas pessoas que se voluntariaram a jogar essas partidas um a um comigo, e eu narrei a mesma aventura que eu narrei pra Hades, eu narrei pra ele, narrei depois da Hades, inclusive.
Então você sabe o que significa o M?
Acho que é Miranda. Se não for Miranda, me desculpe, Thiago.
Tá bom, não é mistério.
E ele fala que foi interessante ver como a Hades levou a história, e eu também achei interessante ver como as pessoas conduzem os desafios de forma diferente, né? E ele diz que gostou bastante do formato para continuar trazendo aventuras um a um, tanto aventuras um a um quanto em grupo. E ele fala que, assim como eu, ele não gosta de usar a perícia perceber para aquele teste. Então, se você não ouviu o episódio, você não sabe o que é aquele teste. Ele teria usado o teste de astúcia no lugar. Mas brincando, o teste que eu falei que eu não gosto é pra perceber emoções. Tipo, usar perícia a perceber pra você notar emoções das pessoas. Eu não gosto muito, mas é o que o jogo tem, a não ser que a gente crie uma perícia nova.
Olha, o cara das microexpressões não ia gostar do seu comentário.
Tem um cara no canal do YouTube que ele fica fazendo essas leituras aí. Aí ele fala, não...
Ah, é o Metaforando, mas ele faz baseado nos estudos do Paul Ekman.
Ah, então,
porque mas ele tem outra perícia. A perícia dele não é só perceber, ele percebe, mas é outra perícia aí, não é perceber.
É verdade. Ele treinou o perceber dele pra perceber coisas que a gente não percebe.
Exatamente.
Isso é uma discussão, hein?
Fica aí.
Isso é um episódio.
Fica a discussão, acho que é uma boa discussão.
Eu gostei da forma que a Adi conduziu também, e meu olho encheu d'água quando ela falou assim, tá tudo bem, pode chorar.
Você chorou?
Não chorei, mas eu me senti aquela criança.
Muito bem, eita. Se Fernando é uma criança grande, é isso aí. É o momento fofura de Fernando aqui no podcast.
Eu só tenho a declarar que o povo acha que eu sou malvadona, mas eu tendo a ser a pessoa com mais coração com NPCs.
Mas... Surpreendente, exatamente. Foi surpreendente.
Tá vendo? É isso aí. Tá vendo? Hades colocando o plot twist da vida real. Tá vendo? Nunca julgue a pessoa pelo seu nick no Facebook. E é isso aí, vamos para o último comentário do mesmo episódio do 48, que foi do Mike Wevany. O Mike já é meio que da casa, então, Fernando, dá aquela resumida e comentada pra gente.
Fala, Mike. Ele vai falar da questão desse episódio e fala: o formato editado deixa a apresentação bem mais interessante, além de dar uma polida. Também torna o conteúdo mais curto e convidativo para ouvir. Concordo com ele. Eu achei que foi muito legal, eu me surpreendi com a sonoplastia e dar mais qualidade, realmente faz a gente ter mais imersão no que tá acontecendo.
E eu concordo, e essa é a intenção de editar ele, porque episódios... Eu gosto de ouvir jogos, mas as divagações no meio dos jogos que deixam eles com 3, 4 horas não são bacanas de ficar ouvindo. Então, por isso que a gente editou. E vai editar outros que vierem.
Mano, eu assisto vídeo de 10 minutos vezes 2, imagina.
É verdade. Eu acho que o nosso grande dilema da gente não ter feito experiências e até de não ter muito stream, embora o próximo episódio será uma stream, é justamente que a gente, como público, acho que quando eu falo por todos, a gente tem uma certa dificuldade de acompanhar stream, porque são longas e muitas vezes tem pouco material de RPG. Não que seja errado, tem gente que gosta e é totalmente compreensível, mas com outras conversas paralelas, às vezes só faz sentido ali pra quem já é do fandom e tal, e aí muitas vezes eu confesso que eu não tenho tanta paciência pra ver stream de jogo. Espero que as pessoas tenham pra ver a gente jogando. Mas eu também sou super a favor do formato editado, tô sendo honesto. Eu acho que editado é mais legal, porque tem mais cara de audiodrama e dá pra fazer assim. Embora eu sou ex-editor do cast e concordo com o Godel que dá um trabalho extra, então não dá pra ter muitos episódios nesse formato, porque dá bastante trabalho. Conseguimos, resumimos alguns comentários, mas chegamos ao final. Eu espero que vocês continuem comentando, ficamos muito felizes de receber todos esses comentários, elogios, saber que tem gente escutando, porque assim, às vezes a gente olha o número de downloads, mas às vezes aquilo ali é só um número, né? E quando você tem um comentário, uma dica, alguma coisa assim, isso mostra que, além de números, são pessoas que estão ali, que estão interagindo, que gostam do que a gente gosta. Isso é muito importante pra gente. Então, mandem seus comentários. Como o Godel disse, às vezes a gente demora um pouco pra responder em podcast, mas a gente sempre busca responder, porque, mais uma vez, né, acho que eu falei bastante isso durante o episódio, a gente é uma comunidade, então esse podcast é feito também pra vocês e com vocês, né?
Só faz sentido quando tem feedback.
Exatamente. Então, galera, bom, pra quem ficou com vontade, né? Falou que também queria ter meu comentário lido no podcast. Como é que ele faz, né? Ele pode comentar no nosso site, que é
savagecast.com.br.
Muito bem. Nossas redes sociais, Ades, você que posta, pergunta pras pessoas, como é que o pessoal interage com a gente nas nossas redes sociais?
SavageCastBR no Twitter, no Facebook, no Linktree, e é isso.
E o nosso e-mail é o contato@savagecast.com.
Muito bem. Então, eu digo pra vocês, busquem conhecimento e até mais, tá?
Até mais.
E usem álcool gel, lavem as mãos e fiquem em casa se vocês puderem. Não tem dessa de que a pandemia acabou não, gente.